Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um Globalcast, o podcast oficial do Personal 5 Dígitos. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada presencial e online para você viver uma vida de 5 dígitos, ou seja, faturar acima dos 10 mil reais por mês. E se você já alcançou os 10 mil, faturar ainda mais, acima aí dos 20 mil reais por mês. Eu sou o Léo Bianchini.
Eu sou o Rafa Miranda.
E o tema do nosso podcast de hoje é Corrida é um nicho lucrativo?
Opa!
Temos aí um tema interessante, né, Rafa?
Tá.
Inclusive, foi aí sugestão da galera que ouve o nosso Globalcast aqui, falar um pouquinho sobre corrida, sobre alguns nichos, né,
é
Rafa?
É legal, porque a galera pergunta assim, pô, eu não quero ir pra internet, Rafa, porque é só estética,
sim,
que dá dinheiro.
Emagrecimento.
Pô, é só emagrecimento? E se eu gostar de trabalhar com outras coisas? Então, a gente tá explorando outros nichos.
Legal.
Aqui. E a gente vai aprofundar aí, se é lucrativo ou se não é.
Boa, boa. E pra gente já iniciar esse nosso bate-papo aqui, o porquê de trazer esse tema para o nosso bate-papo de hoje, Rafa?
Boa.
Além dessa questão.
Olha, se a gente for pensar, realmente as maiores demandas do mercado, elas são relacionadas à estética. Isso aí é a maior demanda do mercado.
Uhum.
Só que a maior demanda do mercado não representa o todo. E quando a gente fala das demandas intermediárias e menores, nós estamos falando de milhões de pessoas.
Sim.
Então, se você pegar aí corredores, igual a gente vai falar hoje, se você pega pessoas com dor na coluna, se você pega pessoas com dor no joelho, por mais que não sejam pessoas, que não seja a maior demanda compradora de um mercado, a gente está falando de milhões de pessoas. Então, é um ponto aí que a educação física não se atentou.
Uhum.
Né? Tem muita gente que ama trabalhar com corrida, mas fala assim, não, como é que eu vou ganhar dinheiro com corrida na internet?
Sim.
Como é que eu vou treinar corrida à distância? E a gente vai por aí hoje.
Boa, boa. Pra gente entender já um pouquinho, né, vou apresentar aqui alguns números, trazer alguns números da corrida, do nicho de corrida, né? A corrida ela foi considerada a principal tendência de atividade física para o ano de 2020, e isso só aumentou de lá pra cá. A corrida de rua se destaca entre os esportes mais praticados no mundo. No Brasil, estima-se que o número de corredores de rua já tenha ultrapassado 6 milhões de pessoas. No relatório Práticas de Esporte e Atividade Física de 2015, 24,6% dos brasileiros afirmaram praticar corrida e caminhada com alguma frequência. Até porque é um esporte que está muito acessível, né, Rafa? Não tem, assim, um investimento alto para a pessoa poder praticar
é popular,
a corrida.
Né?
É muito popular. E de tribos também, né?
Exatamente. É popular quando você está correndo. O corredor, né? A pessoa, quando ela tira aquele tempo para ela se conectar ou com a natureza ou parar, ela para para pensar um pouco na
sim,
vida, né?
Sim.
A musculação te deixa pensando menos na vida, porque você toda hora tem que tomar uma decisão, são micro decisões, né? Você tá aqui, aí daqui a pouco você tem que mudar de aparelho, daqui a pouco você tem que revezar com alguém.
Uhum,
a corrida tem essa singularidade de fazer você parar para pensar na vida.
Sim.
E o que você para pensar na vida, a gente não tem esse espaço hoje em dia na sociedade, né? A vida é muito corrida. Que momento que você para realmente pensar nas coisas? Então a pessoa começa a ancorar aquilo. Ela começa a correr e o pensamento dela vai embora. Então acaba que já vira, no mínimo, um tempo que você tira para você. E que você tem essa percepção.
É meio terapêutico, né?
É terapêutico.
Pra quem não corre, não tem essa sensação. Meu, não tem como ser terapêutico a corrida, mas depois que a pessoa coloca isso no hábito de utilizar a corrida, vai entender.
Eu nunca fui no corredor, nunca fui. Mas assim, períodos que eu pego, assim, que eu falo, eu vou ficar esse mês, eu quero perder o peso ali a mais, então eu vou adicionar a corrida.
Uhum.
Cara, aquele período ali você acostuma muito rápido.
Sim.
Porque na hora que você tá em cima daquela esteira que seja, enfim, você tá pensando na vida absurdamente.
Exatamente.
Então, é terapêutico, né?
Sim.
Fora as questões da corrida tradicionalmente falando,
uhum,
né? E porque a gente tem, por exemplo, os viciados em exercício físico. A maior parte dos viciados em exercício físico, que é uma parte problemática até, é da corrida.
Sim,
né? Exato. Vem da corrida.
Sim.
Então, o sistema de neurotransmissão aí da corrida, ele é absurdo. É absurdo. A quantidade de endorfina, porque endorfina está associado com anestesia, né? A questão não é bem-estar. A gente pensa que endorfina é bem-estar, mas eu lembro quando eu estudava essa parada aí, que endorfina não era o bem-estar. Endorfina é sobre anestesia. É sobre eu não sentir, por exemplo, dor. Então eu vou liberando mais endorfina, mais endorfina, mais endorfina, mais endorfina. A corrida faz muito isso.
Sim.
Libera pancadas de endorfina. A corrida libera anandamida, que é uma substância que tem o mesmo princípio ativo da maconha. Eu estudava isso na minha época do mestrado. A parte neuro que eu estudava no mestrado, eu lembro que tudo que a gente estudava, que era de sensação de bem-estar do exercício, a corrida tinha, assim, explosivamente.
Interessante.
Então, ela é viciante. É uma parada viciante, porque ela mexe com o teu sistema de neurotransmissão absurdamente no lado do prazer, no lado de não sentir dor, no lado de anestesiar, no lado de... Então, isso mexe com esse sistema.
Sim.
Você mexeu com esse sistema e você repete aquilo, ela é viciante. Ela é viciante, tanto que esses viciados em exercício, o pedacinho que tem da população, que é até perigoso, desse pedacinho, grande porcentagem ali, mexe com corrida.
Sim, legal, legal trazer esses pontos, né? Bem importante. Lembrei da época que eu corria, era bem assim mesmo.
Hoje eu não lembro mais a fisiologia, igual eu lembrava no meu mestrado e tudo, como eu estudava nesse nível. Mas eu lembro que, assim, o efeito antidepressivo da corrida era absurdo.
Não, é realmente absurdo. Muito absurdo. Eu lembro que eu me senti, assim, muito mais até produtivo, criativo, na época que eu tava treinando pro Iron. Então, tipo, eu treinava muito, muitas horas, né? E a corrida, como ela é a última parte do Iron, depois de tu já nadar, pedalar e correr, eu sempre achava que eu não ia dar conta de fazer uma maratona depois de fazer tudo aquilo. E durante a prova, foi uma das minhas melhores provas, assim, de corrida, porque, meu, tava em êxtase total, assim, mas legal mesmo, tem tudo a ver com o que tu falou.
Você tava dopado por coisas do teu próprio corpo, né? Olha
sim,
que massa.
Que loucura. Legal, ô Rafa, falando nisso, né, diz aqui pra gente, já que tem milhões de pessoas nesse nicho, né, o que que torna ele lucrativo ou não? Como eu sei se ele é um nicho de potencial ou um nicho a ser considerado pra trabalhar ou não?
Boa, não é só a gente gostar de trabalhar com aquilo, né? Ah, eu gosto de trabalhar com corrida, então corrida é lucrativo. Não. Ah, eu acho corrida importante para as pessoas. Não significa que isso é lucrativo. Se você quer saber se uma coisa é lucrativa ou não, para um professor de educação física trabalhar na internet, você tem que entender o seguinte. Qual que é o tamanho desse mercado?
Sim.
Beleza. Então, quantas pessoas estão envolvidas com corrida? Quantas pessoas têm o potencial de se envolver com corrida? Beleza. Tamanho de mercado e possibilidade desse mercado. Outro ponto. O que as pessoas estão comprando? Já tem corredor, já tem treinador de corrida vendendo isso à distância para as pessoas?
Algum player?
Algum player. Então, se eu pego todos os players do mercado brasileiro, quais são os maiores players que vendem corrida no mercado brasileiro? E aí, se eles vendem corrida, eles vendem no modelo de assessoria presencial, como tem, por exemplo, nas praias. Eu morei em Santos durante muito tempo, tem essas assessorias enormes na praia.
Sim.
Ou tem já a turma que faz de forma híbrida, ou se tem a turma que faz de forma 100% online e só se encontra nas provas e por aí vai. Então, eu tenho que pegar esses players, eu tenho que mapear. Mapear. E aí, esse aí é o Silverão. Ó, um adendo aqui, o Silverio agora, galera. O cara tá de iPhone, velho. Ele tá um nojo.
Ele tá um nojo.
Mas é que meu iPhone tá perto do Silverio.
Aí é o osmose. É osmose. Foi a Siri.
Ela falou que não achou no Google o que a gente tava falando. Mas é porque o Silverio agora, galera, tá de iPhone. Então o cara tá um nojo.
Ele tá foda.
Então, os players, vamos voltar para os players aqui, legal, já descobri que tem um monte de player de corrida, já sei que tem aquela galera da assessoria de corrida, você vê uma assessoria com 200, 300, 500 pessoas, opa, pode saber que aquilo é tribal, não tem nada que faça 200, 300, 500 pessoas se encontrarem regularmente se não for uma tribo, mas a gente vai discutir isso mais para frente sobre esse poder da corrida. Beleza, assessoria. Aí eu mapeio assessoria se eu quiser trabalhar presencial. Agora eu mapeio pessoas que trabalham híbridas. Quais são os players que trabalham de forma híbrida? Então eu tenho que procurar. Eu tenho que procurar no Google por corrida. Eu tenho que olhar todas as postagens de corrida no Google e olhar quem são os responsáveis por terem feito aquelas postagens. Eu tenho que olhar no YouTube, corrida. Eu pego as perguntas que a população faria. Como começar a correr?
Sim,
qual a melhor forma de começar a correr? Como bater 10 quilômetros? Como melhorar meu tempo de prova? Então, eu pesquiso como se eu fosse uma pessoa querendo correr, querendo atingir objetivo, e eu vou ficando esperto quem são os players produtores daquele conteúdo. Quando eu achar os players produtores daquele conteúdo, eu vou achar quais são os produtos que esses players têm. Então, tem que fazer essa pesquisa. Essa pesquisa, ela leva tempo, mas ela é necessária, porque ali eu começo a descobrir, caramba, se esse cara tem 500 mil seguidores. Se esse cara tem 300 mil seguidores, se no link da bio dele ele tem um produto que custa R$ 997 e ele vende, eu percebi que ele vende esse produto pra caramba. Então, se ele colocou na bio que ele tem 2 mil alunos, 3 mil alunos, 4 mil alunos, eu já comecei a entender o movimento desse mercado. Eu comecei a entender que este mercado é lucrativo, porque tem gente vendendo muito para esse público. E se eu achar que aquela pessoa que está vendendo, eu consigo fazer algo mais interessante, melhor ainda, melhor ainda. Se eu achar que eu consigo fazer algo igual, mas que eu consigo ser mais atrativo na oferta, show de bola. Então, às vezes, a gente olha para a pessoa e fala assim: ah, mas a distância assim, ó, isso aí não vai dar
Não
resultado
vai
que eu
dar
quero para as
qualidade que
pessoas,
eu
não vai dar qualidade que eu
gostaria.
gostaria. É só você adaptar e fazer melhor. Ou é só você ir lá no Reclame Aqui e ver se esse player tem muito Reclame Aqui. Porque se ele não tiver Reclame Aqui, às vezes você tem um ponto cego na tua vida. O que pode ser esse ponto cego? Caramba, as pessoas gostam desse treino à distância. Eu comprei, eu vi que era por um aplicativo, então compra o produto da pessoa. Veja lá só para você entender. Fala, caramba, é por um aplicativo. E as pessoas, será que elas conseguem entender isso aqui? Aí, se você não vê reclamação, você pode ter certeza que aquilo tem uma saída, que aquilo está acontecendo. Porque as pessoas, se tiver todo mundo insatisfeito, o mercado vai saber.
Sim, com
O mercado
certeza.
vai saber, vai ter muita reclamação, muita reclamação. Então eu faço a pesquisa dos players, depois eu faço a pesquisa dos produtos que os players vendem. Aí eu começo a ter noção de preço, precificação, produto, qual que é a promessa, o que que estão oferecendo por aí. Então, esse é um primeiro ponto de eu saber se o mercado é lucrativo. Esse é o primeiro ponto
Legal,
essencial. Pesquisa, 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 eu tenho que saber.
né? Isso é uma coisa que a gente sempre traz, né, para os nossos alunos, nossos mentorandos, de você estar sempre pesquisando. Até para você entender a tua audiência, né? Do tipo assim, o que que essas pessoas que querem correr hoje estão realmente buscando? Quais são as dúvidas dela? Então vai lá no YouTube, vê os comentários, vê as perguntas, vê em comentários dos players, né, nos criativos, quais são as perguntas e as dúvidas, para você também ir modelando e entendendo, né, a cabeça
Total. Total.
dessa pessoa.
E um outro ponto, Leozão, é a gente pensar o seguinte: cara, se é lucrativo ou não, eu tenho que pensar assim, ó, o que que passa na cabeça do ser humano para ele comprar corrida? Então, dependendo do que passa na cabeça do ser humano para ele comprar corrida, e qual é o concorrente da corrida, a substituição daquilo que ele está comprando, também me dá uma ideia boa. Por exemplo, já falei isso em algum outro podcast sobre a hipertensão. A hipertensão, o concorrente é um remédio do mercadinho que é gratuito, ou do posto de saúde. Então, uma pessoa de hipertensão, ela nem sente que tem hipertensão. Agora, a pessoa que está procurando corrida, às vezes, ela está procurando pertencimento, pertencer a um grupo. Ela quer se intitular como algo. E esse algo, por exemplo, corredor. Eu sou corredor. A gente precisa dessas identidades como ser humano. Então, como a gente precisa dessas identidades, então quer se tornar um corredor? Opa! Então, às vezes, o cara, ele tá numa fase ali da vida dele que ele não tem os pertencimentos ali necessários dele, e para ele, tipo assim, a corrida pode salvar ele de uma depressão. Porque ele tem algo que ele se sente assim, que falta na vida dele, preenche um buraco enorme na vida dele. Ele fala: cara, eu sou um corredor. Eu sou um corredor. Então, pertencimento a um bando que se desafia e supera limites. Pronto, esse é um primeiro ponto. Pertencimento. Eu pertenço a esse bando. Eu pertenço aos corredores. Eu sou um corredor. Agora que eu consegui correr minha primeira corrida, eu sou um corredor. Logo, o Léo, que é um corredor, passa a me elogiar e fala: parabéns, Rafa, você agora é um
E
corredor, cara.
motivar, inspirar,
Motivar.
né?
Isso é aceitação social. Então, isso tira pessoas da depressão, isso tira pessoas. Isso cura muito problema mental. Muito problema mental. Porque isso gera um significado na minha vida. Então, esse é o primeiro ponto. Olha só onde vai a coisa. Eu posso estar passando um cartão, porque eu estou com um problema na minha vida, e às vezes a corrida vai preencher aquele ponto. Eu posso estar passando um cartão também, porque eu estou querendo desafios. Então, vamos supor, nós estamos aqui no nosso trabalho, a gente faz aqui, nós somos mentores do Global, eu, você, Silvério. Só de ser mentor do Global já é um desafio para a nossa vida. Legal. Mas, às vezes, a gente quer outros desafios. Por exemplo, eu toco bateria. Então, é um desafio para mim treinar bateria. ir toda semana fazer uma aulinha de bateria e me desafiar de que eu vou aprender novas músicas de bateria. Aquilo é desafio pessoal. Ou seja, eu coloquei na minha vida um desafio de um dia ser um baterista. Quando eu me tornar um baterista, então eu tô pelo desafio. Quando eu me tornar um baterista, eu começo a entrar num pertencimento. Então eu tô misturando desafio com pertencimento. Aí, se eu for um bom baterista, é outro pertencimento, é outro desafio. Então vai misturando desafio com pertencimento, desafio com pertencimento.
Legal.
Corredor, mesma coisa. Fiz uma provinha ali de 5K. E você, caraca, Rafa, tu é foda, tu falou que ia fazer, meu. Você tava aí mó largado da vida e fez a prova de 5K. Daqui a pouco você tá me convidando pra de 10K. E daqui a pouco eu falo assim, Léo, um dia nós vamos correr uma meia maratona. Eu te prometo. Então, olha o desafio, olha o compromisso, olha o pertencimento que eu estou envolvido por causa de uma modalidade. Então, isso vale dinheiro.
E te traz muito status, querendo ou não, também
Total.
traz muito, não só dentro do grupo que você está, como também das pessoas que não são corredores e ficam, nossa, que legal, você corre, eu gostaria muito de correr, e você já está
Total. Total.
fazendo maratona, meia maratona, né?
Total, total. E tem mais duas coisas que a corrida conecta. Ela conecta com liberdade, sensação de liberdade. Então, uma pessoa quando ela corre outdoor, cara, pô, aquilo, a pessoa vê todo o ambiente, ela
A
vê uma
sensação é única,
natureza,
né?
as ruas fechadas e ela mandando ver, cara, aquilo é liberdade total. Então, essa sensação de liberdade é absurda. E de exploração. Nós somos seres que gostamos de explorar instintivamente as coisas. Então, por exemplo, a gente ama viajar. A corrida é uma maneira de você explorar as coisas, porque você vai para um outro lugar, você vai conhecer locais, você vai conhecer um percurso de uma prova. Enfim, é uma forma de você explorar. Então, a corrida, ela está associada com várias questões do instinto humano. Então, você consegue vender para um cara que tá lá no banco, todo estressado, todo lascado lá, você consegue trazer esse desafio, esse novo pertencimento. O cara ama a situação de ele estar no banco de terno e gravata, e aí, na hora que ele sai dali no fim de semana, ele vai ter que colocar um tênis, um
Tênis, um short
short
e
e
correr.
cair para dentro na corrida e superar limites e mandar ver. Aquela é outra pessoa. O Léo mentor do global, quando ele tá correndo, é outro Léo. É o outro lado do Léo. É, né? Você
Com
pensa em outros
certeza.
setores da tua cabeça, da tua vida. Então, cara, a corrida é isso. Tem gente que não sabe, porque nunca correu. E
Nunca passou pela
tá
experiência.
tudo bem. Esse é o papel da rede social, gerar consciência na pessoa do que é a corrida, que a corrida é muito além do que
De
falar
só
para ela.
calçar um tênisinho ali e sair correr.
Exatamente, exatamente. Então, eu nem sou um corredor, mas eu consigo entender isso. Eu consigo entender a paixão do corredor. Tranquilamente, tranquilamente, o flow que ele entra.
Legal, legal. A gente entendeu então que ele tem um grande potencial, né, Rafa? O nicho da corrida. E
Total.
como que a gente sabe se ele é um nicho realmente lucrativo?
É misturar essas duas coisas. É misturar essas duas coisas. Ou seja, tem player vendendo? Tem gente comprando? Quais são os players que estão vendendo? Então, o público está comprando isso à distância, presencial, na hora que eu vejo que tem mercado já acontecendo. E na hora que eu vejo que a corrida mexe com o instinto humano, aí pronto. Aí eu sei que problema das pessoas, vários problemas graves que as pessoas têm, eles podem ser melhorados, sanados com a corrida, resolvidos com a corrida, por meio da corrida. Então, esta ferramenta corrida, ela resolve o problema de muita gente. Ok, então eu posso trabalhar com isso, eu posso criar um posicionamento e falar. Correr mais rápido, né? Correr os seus primeiros 10 quilômetros. Aí eu tenho que tangibilizar isso e me posicionar na corrida. E aí a galera vai começar a me seguir. Esse é
Legal. E aqui hoje na Global a gente tem alguns, né, Rafa? Alguns alunos aí que trabalham com a corrida, se posicionam com a corrida.
Sim, a gente tem. A gente tem, por exemplo, essa semana agora, o Thiago Mecabo, ele tá fazendo um lançamento, né? E aí ele mandou lá no grupo do Scala, do Piloto Scala, que é a nossa mentoria para pessoas que já faturam aí mais de 30 mil online há mais de 6 meses consecutivos. Então o Thiago mandou lá, falou, galera, mais de 100K em menos de uma hora de carrinho aberto. Então assim, ou seja, a corrida o bicho pega.
Sim.
Então tem saída.
Sim.
Mas a gente tem o Mecabo, que ele já tá mais avançado nessas questões.
E é legal falar que o Mecabo mora numa cidade bem pequenininha, lá no interior de Santa Catarina.
Mora no interior. A gente tem o Giles, a gente tem o Guelph, enfim, a gente tem vários players aqui no global que trabalham com corrida. O Azevedo, a gente tem o Azevedo, ali a Adrenalina. Enfim, tem muitos. O Thiago, do Pro. A gente tem pelo menos, a Melina. Pelo menos uns 15 profissionais aí dentro do global, só com corrida. Então, assim, aqueles... Quando a gente tá gravando aqui, a gente nem combina, viu, gente? Nomes que a gente vai citar.
Sim.
Então, quem eu não citei, não fica bravo com a gente, não. Porque a cabeça... ela é muito louca. Então, é isso. A gente tem mais de 15 aqui. Tem uma galera. E aí nós temos desde faturamentos de 3 mil online por mês, da galera que tá ali mandando ver, começando, 2 mil online, 5 mil online, 10 mil online, 15 mil online, 20 mil online, até 200 mil online.
Sim,
a gente tem aí pessoas.
E é legal a gente trazer, né, esse tema, porque a gente começou a perceber muito isso dentro do método aqui, né? Porque sempre teve a galera que se posicionou com a corrida, mas a gente começou a perceber, assim, que foi subindo, foi melhorando,
isso.
Foi dando um boom, assim, nesse nicho.
Exato,
dentro.
Porque a educação física, ela tem um perfil ali, um certo receio com as coisas. E quando a galera viu, peraí, o nicho é lucrativo, aí a galera começou a falar, pô, eu gosto de corrida, por que eu não me solto e trabalho com corrida?
Sim.
Porque tem pessoas que estão dentro da sala de musculação, mas elas amam corrida. E elas poderiam trabalhar com a corrida.
Sim.
Elas poderiam trabalhar com corrida. E só que elas falam, não, mas eu não vejo essa oportunidade toda na corrida como eu vejo na musculação. E tem sim, tem essa oportunidade na corrida, da mesma forma que a gente tem essa oportunidade na musculação.
É, como tu falou no início, né? Aquela crença do tipo, ah, a corrida não vai me dar dinheiro, não vou conseguir trabalhar no online com a corrida, não vou conseguir
pois
dar a mesma
é.
qualidade
não,
da, de um treino online. Ver outras pessoas trabalhando só com musculação, com um treino... voltado para isso, estética, como tu falou, né? Então, acho que é esse o caminho e não consegue ver outras possibilidades, né?
Exatamente. Não, e sem contar que se a gente imaginar o público que faz a musculação ou as outras atividades, se eu trago eles para a corrida, isso é infinito,
sim,
povo. Isso é infinito.
Sim.
É absurdo, porque às vezes é um argumento que eu dei para a pessoa que ela resolve começar a correr. Às vezes é um amigo que fala alguma coisa com
Sim.
insight da corrida, fala, cara, isso pra mim é terapêutico por causa disso, já fica ancorada na minha mente, eu começo a correr. Então é um público que não vai parar de crescer nunca. Não vai parar de crescer nunca, é o público da corrida.
E é um público muito Caxias, né? Tipo, não larga o osso, é aquela pessoa muito disciplinada, geralmente.
Por
não,
conta dessas
não para de fazer.
Neurotransmissões, né?
Exato,
aquilo
exato.
Dá tanto prazer que a pessoa fala, cara, não... isso é meu remédio. Vira um remédio pra pessoa. Que deixou no sistema de neurotransmissão dela toda.
Sim.
É isso.
Muito bom, muito bom. Então já vimos aí que é um grande nicho. E vamos fazer agora um resumo, alguns tópicos importantes desse nosso bate-papo aqui hoje,
Boa,
tá?
boa.
O mercado de corrida envolve uma ponte de conexões com os desejos universais do ser humano e, nesse sentido, deve ser considerada para análise do potencial lucrativo. Ponto 2. Uma vez que o mercado mostra diversos players escalando e vendendo seu serviço, devemos entender os diferentes posicionamentos desses players e a oferta que eles estão utilizando para compreender os pontos de conexão com o público comprador. E por último, então, o nosso veredito aqui é de que o nicho não é uma furada. Esse nicho da corrida, sim, é um nicho extremamente lucrativo.
Exatamente, é um nicho que a gente valida aí, podem ficar tranquilos, é um nicho extremamente lucrativo, promissor. Então, se você tem essa paixão com corrida, é uma opção que você tem no teu cardápio. Lembrando que nicho é uma escolha que envolve paixão, know-how e demanda compradora. Demanda compradora, corrida tem.
Sim.
Se você tiver know-how, que é o conhecimento
Conhecimento técnico,
pra,
né?
e a paixão, cai para dentro, manda ver e pode sim trabalhar com esse nicho na rede social. Se for uma paixão tua, você vai fazer com
Sim.
outras pessoas.
É legal. E a ideia também é a gente começar a tirar essa venda dos olhos da galera para mostrar que tem outros nichos que podem ser lucrativos e que as pessoas poderiam estar trabalhando com isso e não viram ainda essa possibilidade, né? A gente vai trazer alguns aqui pra galera ficar um pouco mais atento também.
Ó, o Léo quase caiu da cadeira aqui.
Eu quase caiu da cadeira. Aqui foi o Silvério, eu acho que deu uma...
Foi o Silvério. Não, o Silvério tem um controle ali da cadeira, acho que ele deu uma sacaneada em você ali, mano.
Silvério, era em vontade de brincar. É, porque eu estava aqui antes,
iPhone,
né?
Não, porque eu contei do iPhone, aí ele deve ter tentado sacanear você.
Apertou o botãozinho, opa! Sim. Só que galera, não foi agora.
Galera, Silvério tá de iPhone e tá de MacBook. Cara, tá outro nível, cara, tá outro nível.
Ele tá
patrocinado pela Apple. O cara
nicho tá aprovado ou não tá?
Apple nos patrocina.
Sim, o nicho tá aprovado e agora vocês têm que ficar espertos com o que eu vou prometer por meio da corrida, porque corrida é só a ferramenta.
Sim.
Então não dá pra ter aquela bio lá, ame a corrida, se liberte da corrida.
A sua melhor versão através da corrida.
Isso, não. Tangibiliza. Lembrem, as pessoas querem um ponto B e você vai pôr a corrida para fazer elas chegarem
no
ponto B.
Exatamente. É isso. Muito bom. Isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. E para quem ainda não conhece a Família Global e quer conhecer um pouquinho mais, vai lá no @personalglobal_ para conhecer os nossos livros, mentoria, pós-graduações. Teremos o maior prazer de tirar todas as suas dúvidas e também, é claro, te receber aqui na Família Global. A gente te espera no próximo episódio. Eu sou o Léo Bianchini.
Eu sou o Rafa Miranda.
E este é o Globalcast Personal 5 Dígitos. Valeu, até o próximo!
Valeu!